No nosso laboratório, cada pesquisa tem a sua história. Entre deslocamentos e traduções, neste espaço, conversamos sobre como as nossas investigações científicas estão se construindo. Este é o podcast Pesquisas do LASPA, um espaço de conversa com as pesquisadoras e pesquisadores do LASPA, o Laboratório de Sociologia dos Processos de Associação da Unicamp. Em cada episódio, nós conversamos sobre a pesquisa de um dos nossos integrantes. Falamos das suas associações teóricas, dos caminhos percorridos pela metodologia, das transformações, deslocamentos e traduções que operamos nas nossas pesquisas. Este podcast é um veículo material que leva até você um registro do que pesquisamos no nosso laboratório. O LASPA é coordenado pelo professor Pedro Peixoto Ferreira, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu sou Rodrigo Fessel Sega, sociólogo e coordenador deste podcast. E hoje eu converso com Rafael Gonçalves. Rafael Gonçalves é atualmente doutorando em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicamp, além de participar do LASPA e do Grupo de Estudos Gilbert Simondon. Seu principal interesse de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado em andamento, é a caracterização de algoritmos a partir de apontamentos da sociologia, da antropologia e da filosofia. Nesta conversa, iremos falar sobre seu mestrado, que investigou, na sociologia, uma das principais técnicas de inteligência artificial contemporânea, a agência dos algoritmos de aprendizagem de máquina. A pesquisa foi feita por meio de uma análise qualitativa de documentos de patentes da empresa Google sobre técnicas que se relacionavam com a questão da modulação de atividade das pessoas usuárias de tecnologia digitais. E é muito bom a gente começar essa série de episódios com o Rafael, porque sua dissertação recebeu dois prêmios importantes. O primeiro é a menção honrosa para a dissertação de mestrado no 4º Prêmio de Teses e Dissertações da Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias, o ESOCIT-BR. O segundo foi o Prêmio de Melhor Dissertação de Mestrado, defendido em 2025 pelo Concurso de Dissertações e Teses Fernando Antônio Lourenço, 2026, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Unicamp. O título da sua dissertação é Mediação Algorítmica e Aprendizado de Máquina, uma caracterização baseada em patentes da Google sobre técnicas de modulação de atividade. E ela pode ser acessada no site do próprio Rafael. O link está aqui na descrição. A seguir, a nossa entrevista. Oi, Rafa, tudo bom? Muito obrigado por aceitar esse convite para falar um pouquinho com a gente sobre a sua pesquisa de mestrado. Eu queria começar pedindo para você se apresentar, para quem está nos escutando, e que você contasse também um pouquinho da sua trajetória e como você chegou nessa pesquisa. Como é que essa pesquisa começou de fato? Conta para gente.
Oi, Rodrigo. Eu queria começar agradecendo pelo convite e dizendo que eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de contar um pouco sobre essa minha pesquisa de mestrado. E eu acho muito difícil escolher o momento que essa pesquisa teve início, mas acho que, de alguma maneira, ela começou lá em 2016, quando eu me mudei de Limeira para Campinas para começar um curso de engenharia elétrica na Unicamp. Acho que essa é uma primeira marca importante da minha trajetória. Antes de começar o mestrado na sociologia, eu me formei em engenharia elétrica, também na Unicamp. Apesar disso, eu nunca senti que isso fosse contraditório ou que a mudança de área disciplinar significasse uma descontinuidade. Na engenharia e nas ciências sociais, o que me chamou a atenção foi sempre as tecnologias digitais, mas são áreas diferentes. Nas ciências sociais, eu sinto que às vezes há uma resistência em relação a pesquisar a tecnologia da perspectiva que eu me propus, porque o foco da pesquisa não está explicitamente nas pessoas, o que pode causar algum incômodo. Na engenharia, por outro lado, são as pessoas que frequentemente ficam de fora. E é claro que em ambas as áreas existem exceções, mas foi esse um incômodo que eu senti na engenharia. Nas disciplinas e mesmo nas pesquisas que eu tive acesso naquele momento, muito pouco se falava de como o mundo, em um sentido mais amplo, informa a prática da engenharia, e de como os resultados da engenharia também afetam esse mesmo mundo. Parecia existir uma separação muito dura entre o técnico e o social. As ciências sociais, principalmente os debates mais contemporâneos, me ajudam bastante a fugir disso. Eu também acho que tive bastante sorte. Primeiro porque o curso de engenharia elétrica na Unicamp tem bastante intersecção com a área da computação. No curso, aprendemos a programar já no primeiro ano, e eu fiquei desde cedo fascinado com a construção e com o modo de funcionamento dos algoritmos. Além disso, talvez porque já era um assunto em alta, eu também me aproximei, primeiro através da engenharia, do que chamamos de inteligência artificial. Em segundo lugar, acho que eu tive sorte porque a Unicamp propicia o encontro entre as diferentes áreas do conhecimento, até mesmo na sua arquitetura. E já desde o primeiro ano eu tive algum contato com as ciências sociais. Depois foi um encontro bastante feliz descobrir pessoas como Laimerte Garcia dos Santos e Pedro Peixoto Ferreira ligados à Unicamp. Nesse contexto, eu fui me interessando pelos debates sobre os vieses dos algoritmos. E enquanto eu cursava engenharia, fiz uma iniciação científica na sociologia. Era uma pesquisa sobre o viés de gênero em um algoritmo da Google, o modelo de linguagem BERT. Foi nesse momento que eu comecei a ler sociologia com mais atenção, e também foi o início da minha parceria com o Pedro, que tem orientado as minhas pesquisas desde então. Depois, no mestrado, eu percebi que o termo viés talvez não fosse suficiente para descrever aquilo que eu estava interessado, pois o viés parece remeter a uma ideia de erro, o que elimina a possibilidade de ação do algoritmo, deslocando a agência para fora dele. Dessa perspectiva, o algoritmo bom é aquele que não tem viés, e a tecnologia continua a ser vista como neutra. Isso ficou mais claro para mim quando eu li um texto de Alexander Galloway, no seu blog. Ele usou o termo viés inerente para argumentar que um software, incluindo sua matemática e sua lógica, pode em si mesmo ser sexista, racista ou classista. Ou seja, não se trata de um viés, de um desvio do bom funcionamento, mas de uma política concretizada na tecnologia. Por exemplo, eu acho o termo racismo algorítmico, proposto por Tarcísio Silva, muito mais preciso do que o termo viés de raça. Mas foi principalmente dessa tensão da engenharia com as ciências sociais que surgiu essa pesquisa. A questão de fundo de tudo que eu fiz na graduação e que me levou até o mestrado foi essa: como descrever a não neutralidade da tecnologia, e particularmente dos algoritmos, mas sem considerá-la como essencialmente boa ou ruim? O projeto de mestrado foi fruto disso.
Muito bom, Rafa, muito bom. E aí, como é que você definiria o seu objeto de pesquisa? Qual é o problema, a pergunta central que você tentou responder? Então, eu queria pensar um pouquinho em questão dos autores. Em relação aos referenciais teóricos, quais autores, teorias ou debates têm sido importantes para você pensar esse trabalho?
Bom, eu sempre tenho vontade de responder que meu interesse está na agência dos algoritmos, né? Embora eu sei que isso é muito grande, né? Mas acho que é isso que mobiliza as pesquisas que eu faço. No caso do mestrado, acho que o objeto foi a aprendizagem de máquina, principalmente a sua relação com o que às vezes é chamado de modulação de comportamento, ou seja, como esses algoritmos compõem a atividade das pessoas usuárias que interagem com eles. A minha hipótese foi que eu conseguiria extrair características da aprendizagem de máquina a partir da descrição de técnicas em patentes da Google. A principal dificuldade dessa pesquisa foi a mesma que eu estou tendo agora. Eu sinto que é difícil falar ao mesmo tempo de agência, de algoritmo, de patente e de aprendizagem de máquina, porque geralmente colocamos essas palavras em campos separados. O principal objetivo de pesquisa foi derivar das patentes, que possuem uma linguagem muito própria, uma caracterização sociotécnica da aprendizagem de máquina. Ou seja, uma descrição conjunta de elementos que cotidianamente consideramos como ou sociais ou técnicos.
Então, assim, só para deixar claro, na sua dissertação, você traz uma explicação bem didática sobre o que é patente. No capítulo 2, você diz que, abre aspas, uma patente é um documento legal que originalmente visa, simultaneamente, apresentar, ou seja, tornar patente, uma invenção tecnológica e garantir a exclusividade da possibilidade de construção da mesma pela inventora. Ou seja, é uma forma bastante criativa de encontrar os dados empíricos da sua pesquisa, né?
Sim, acho que existe algo de contraditório na patente, porque ela é um direito de impedir que outras pessoas construam uma determinada tecnologia. Mas como fonte de pesquisa, a contextualização e a descrição do funcionamento em uma patente, isso é bastante rico. É importante lembrar que uma técnica patenteada não necessariamente foi ou vai ser construída, mas para mim elas são válidas como um indicativo do sentido do desenvolvimento tecnológico.
E quais são os autores mais importantes que você utiliza?
Acredito que dois autores são muito importantes para a perspectiva que eu desenvolvi no mestrado, Gilbert Simondon e Bruno Latour. Em ambos, a dimensão técnica é apresentada como mediadora de práticas sociais. Para Simondon, que publicou o livro Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos em 1958, as máquinas ocupam um lugar de mediação entre humano e natureza. Além disso, o próprio processo de invenção dos objetos técnicos cristaliza uma realidade humana em estruturas que funcionam, para usar suas próprias palavras, mas sem identificar humano e máquina, porque a natureza do meio também participa do processo de concretização de um objeto técnico. Já Latour propõe o termo mediação técnica. Esse termo visa descrever como as técnicas participam do desempenho de uma ação. Em outras palavras, ele visa descrever sua agência. Do modo como eu leio, se geralmente entendemos o recurso a uma técnica como um meio para uma ação, A mediação técnica se refere à ação desse meio técnico. É um modo de dizer que, usando técnicas diferentes para um mesmo propósito, a ação realizada também é diferente. O termo mediação algorítmica partiu disso. A partir dessa perspectiva, é possível falar dos efeitos políticos de uma tecnologia, mas sem precisar recorrer à ideia de viés, por exemplo. Mesmo assim, não é fácil relacionar esses autores com o caso dos algoritmos. Quando se fala em objeto técnico, ele é considerado uma coisa material, mas o termo algoritmo, em geral, foca na operação de transformação de uma entrada em uma saída, mais do que no seu suporte material. Por isso, eu também utilizei uma literatura específica sobre algoritmos. Acho que a principal referência nesse sentido foram os mapas que Vladan e Euler produziu em coautoria com outros autores, como Kate Crawford e Matteo Pasquinelli. A ideia de apresentar as operações da aprendizagem de máquina por meio de um mapa veio daí.
Eu queria que você falasse, então, um pouco dos métodos e metodologias que você usou. Na prática, como essa pesquisa se fez, né? Como ela foi feita?
Então, eu acho que um outro acontecimento importante para mim foi encontrar a dissertação de Débora Franco Machado, que foi defendida na UFABC. Nesse trabalho, ela usou como material empírico patentes da empresa Meta, que ainda se chamava Facebook. Esse encontro foi importante. Eu já estava pensando que as patentes poderiam ser um caminho interessante para estudar a aprendizagem de máquina, mas ler esse trabalho tanto validou a minha ideia, como me deu apontamentos iniciais bem importantes. Uma dificuldade grande da pesquisa de algoritmos é que geralmente não temos acesso ao seu código, e mesmo quando temos, não conseguimos os dados ou não sabemos o contexto em que ele vai funcionar. No caso de um artigo científico de um algoritmo, por exemplo, ele frequentemente vira uma série de contas abstratas. A patente é interessante por conta disso. Ela é um documento que visa descrever o funcionamento técnico, mas levando em conta o contexto concreto em que o método patenteado será utilizado. Para minha pesquisa, eu listei todas as patentes da Google que continham o termo aprendizado de máquina no título ou no resumo, e selecionei todas aquelas que se relacionavam com o que eu estava chamando de modulação de atividade. Eu escolhi a empresa Google porque ela me parece ser um agente central dessa convergência atual entre capitalismo e tecnologias digitais. É o que Shoshana Zuboff também vai dizer. Para dar um caso concreto do meu material, uma das patentes apresenta uma técnica para sugerir ações no smartphone. Essas sugestões seriam enviadas por meio de uma espécie de notificação. Na patente, isso é feito baseado no processamento do conteúdo da tela ou em dados obtidos por sensores. Por exemplo, se um usuário está trocando mensagens para combinar de se encontrar com alguém, a técnica pode mostrar uma sobreposição na interface que sugere a criação automática de um evento no calendário. Na pesquisa, eu não tinha uma metodologia tão fixa, mas primeiro eu li as patentes, identificando alguns elementos em comum, depois criei umas tabelas e isso foi sendo sintetizado em um mapa. E eu também descrevi algumas técnicas em mais detalhes, quando eu percebi que algum elemento específico valia a pena ser mencionado. Mas o foco da pesquisa foi em uma caracterização geral.
Muito interessante mesmo essa parte metodológica, né? Mas e quais foram os resultados, né, dessa pesquisa? Teve alguma descoberta que te chamou a atenção ou que te permitiu entender alguma coisa de forma diferente?
Eu diria que um dos resultados mais importantes foi perceber que eu não conseguiria descrever a modulação de atividade sem levar em conta outros dois processos. O primeiro é o modo como as grandes empresas de tecnologia buscam ativamente interceptar fluxos informacionais para alimentar os seus modelos de aprendizado de máquina. Em vez de pensar que esses modelos usam rastros digitais espontâneos, as patentes mostram que parte importante da aprendizagem de máquina é a criação deliberada de uma infraestrutura de captura da informação digital. O outro processo é a criação automatizada de relações entre os dados. Existe uma diferença entre ter uma quantidade grande de dados e de ser capaz de usá-los para inferir informacionalmente. Parte importante da aprendizagem de máquina é a criação dessas relações. O efeito é um potencial de codificação, previsão, classificação e geração a partir dos dados. Isso, que eu chamei de imagem, é tanto o resultado da captura e o que possibilita a modulação. Por exemplo, uma técnica de sugestão de resposta para mensagens de texto, para ser capaz de sugerir mensagens para uma usuária, deve antes registrar uma série de respostas que a usuária deu para outras mensagens recebidas, para então criar uma imagem de seus hábitos de conversa, o que é feito pelo modelo de aprendizagem de máquina. Só depois a técnica é capaz de sugerir as próximas respostas da usuária. Na dissertação, eu chamei o primeiro processo de captura e o segundo de imaginação. Já no caso da modulação, eu percebi que a aprendizagem de máquina opera principalmente sobre a interface da usuária, alterando o meio da usuária, fazendo com que a ação dela seja afetada indiretamente. É o caso da sugestão de ação que aparece na tela, por exemplo. Isso também já aponta para um outro resultado da pesquisa, o fato de que o processo de construção do modelo de aprendizagem de máquina, que na engenharia é o momento chamado de treinamento, acontece ao mesmo tempo que o modelo funciona, fazendo sugestões e outras inferências. Assim, O mapa que eu fiz descreve a aprendizagem de máquina do ponto de vista dessas três operações: a captura, a imaginação e a modulação.
Então, veja se eu posso resumir assim. Quando você analisa essas patentes, você chega a três processos fundamentais que explicam como a tecnologia opera. É o primeiro processo que você identificou, que você está chamando de captura, é quando as empresas não utilizam só as nossas informações, mas elas deliberadamente criam infraestruturas para interceptar essas informações digitais. E aí tem o segundo processo, né, que você chamou de imaginação. A gente pode pensar que é como os dados se relacionam, como eles criam essa representação de um processo social, que aí pode ser usado, por exemplo, para classificar e prever o que a gente faz. Mais ou menos isso. E o terceiro, que você chamou de modulação, eu entendi que é quando o algoritmo altera seu meio. Quando, por exemplo, aparece uma sugestão na tela do meu celular e que vai afetar de alguma maneira a minha ação, mesmo que de forma indireta. Posso dizer que é mais ou menos isso?
É isso, mas eu acrescentaria que essa é uma forma de ler aprendizagem de máquina, mas não a única. A própria divisão entre treinamento e inferência é uma outra possibilidade de descrição desse processo.
E eu vejo que é uma pesquisa muito relevante também, porque ajuda a gente a organizar e entender como nossas ações sofrem a interferência da tecnologia, que é uma forma simplificada de dizer que você está chamando de modulação da atividade. Eu posso falar isso?
Pode sim, mas eu acho que mais do que isso, eu também quis descrever como, nessas patentes, não fica muito claro o que influencia o que primeiro. O humano acaba sendo apenas mais um componente da aprendizagem de máquina.
E pensando nessa questão da relevância, né? Aonde você vê a relevância, então, da sua pesquisa? Que tipo de contribuição ela oferece para o campo ou para além dele?
Ah, eu acho que são duas as principais contribuições dessa pesquisa. Em primeiro lugar, propor uma caracterização sociotécnica da aprendizagem de máquina, sobretudo nesse caso da modulação de atividade da usuária. Acho que o mapa e as operações que eu propus, que foram derivados dessas análises das patentes, podem ser um ponto de partida para o entendimento da aprendizagem de máquina nas humanidades, principalmente hoje em dia, que cada vez mais estamos interagindo com essa chamada inteligência artificial. A aprendizagem de máquina talvez seja a principal técnica por trás dessas tecnologias. A minha tentativa na pesquisa foi construir uma ponte entre a linguagem da engenharia e das humanidades. A segunda contribuição que eu tentei propor é mais ambiciosa. Foi a minha tentativa de esboçar um conceito de algoritmo e um modo de descrever a sua ação. O meu trabalho não é o único que tenta fazer isso, mas eu acho que eu consegui explorar uma maneira de fazer a partir desse meu trabalho empírico. O termo mediação algorítmica foi proposto com esse objetivo. É uma tentativa de síntese dos caminhos teóricos e metodológicos que eu usei na pesquisa. A ideia foi partir do conceito de mediação técnica de Latour, mas focando nas particularidades dos algoritmos, ou seja, nessa especificidade das mediações técnicas do computador digital. Acho que isso me abriu vários caminhos na pesquisa. Eu sei que essa é uma contribuição mais difícil e que eu apenas comecei a desenvolver no mestrado, mas eu tenho o desejo de continuar trabalhando nessa formulação em minhas próximas pesquisas, como o próprio doutorado que está em andamento.
E para a gente, né, já se encaminhando aí para o final da nossa entrevista, como é que a sua pesquisa se encaixa nas discussões e propostas do LASPA? Como é que você vê ela?
Ah, eu diria que o meu mestrado foi construído no LASPA. Em primeiro lugar, foi ali principalmente que eu aprendi a fazer sociologia, por meio dos debates e também da leitura de outros trabalhos. Mas além disso, vários dos capítulos da dissertação foram explicitamente discutidos no LASPA, até mais de uma vez. Tanto Simondon quanto Latour são autores que debatemos bastante, e o meu entendimento tanto de objeto técnico quanto de mediação técnica deve muito às nossas trocas no grupo. Eu lembro, por exemplo, de vários debates sobre essa especificidade dos algoritmos. Eu sinto que a minha pesquisa amadureceu bastante porque eu testei várias formulações no grupo antes de incluí-las na dissertação. Além disso, eu acho que alguns debates que aparecem na pesquisa, como a materialidade das tecnologias digitais, o papel dessas mesmas tecnologias no capitalismo contemporâneo e a própria tentativa de responder a essa questão levando em conta as agências não humanas, para dizer com Latour, também são características frequentes das nossas pesquisas.
Rafael, muito obrigado por aceitar ser o primeiro entrevistado do nosso programa e por compartilhar também como sua pesquisa foi sendo pensada e elaborada durante esse tempo. Eu acho que essa troca é sempre muito boa, né? Porque ajuda a gente a entender como é que um autor pensa a sua obra, que no seu caso, né, como você pensou a sua dissertação. Muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanha até aqui. Este episódio foi produzido e editado por mim, Rodrigo Fesselsega. A vinheta e a sonorização é uma produção autoral de Arthur Prando do Prado. Todas as referências deste episódio estão na descrição. Você pode acompanhar o LASPA no Instagram, @laspa.unicamp, e no nosso site, laspa.slg.br. Este podcast integra um projeto de jornalismo científico financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e conta com o apoio do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Até nossa próxima conversa.